Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Ana Amélia. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, doutora Esther Dueck, testemunha neste processo. Os progressistas nesta comissão têm atacado insistentemente os conservadores, como se esse carimbo dissesse alguma coisa. Mas então vamos considerar que os progressistas deixaram uma bela herança progressista para os brasileiros. Uma herança progressista, sim, com mais de 11 milhões de desempregados, o setor elétrico destruído e desorganizado, inflação elevada, juro na estratosfera e um contrato internacional para a realização em 2014 de uma Copa do Mundo, em 2016 uma Olimpíada, sem que o país tivesse condições financeiras de arcar com estes eventos. E mais grave, no meu modesto entendimento, promovendo em 2014 um lucro extraordinário à FIFA, um antro de corrupção, e nós hoje amargando obras inacabadas de várias promessas feitas para resolver problemas, por exemplo, de mobilidade urbana. Enterraram o dinheiro que falta para muitos setores, como a saúde pública, que só neste ano está com um déficit de 20 bilhões de reais. Esta é a herança dos progressistas. Este é o paraíso que foi oferecido pelos progressistas. Os conservadores têm um inferno de 41 dias. Vamos ver o que vai dar este inferno de 41 dias. Pelo menos, esta herança precisa ser avaliada. Doutora Esther, antes de fazer a minha pergunta à senhora, eu vou ler um trecho do depoimento do ex-ministro Nelson Barbosa aqui na comissão para contextualizar a pergunta. Abre aspas. Sobre a participação da presidente nas decisões econômicas, existe um comitê chamado Junta Orçamentária do Governo Federal, composto pelo ministro do Planejamento, pelo ministro da Casa Civil e pelo ministro da Fazenda, que discutem as projeções fiscais de 2 em 2 meses para a elaboração dos decretos e contingenciamento. É nesse momento que são apresentadas à presidente, porque é ela que, SIC, assina os decretos. Quais são as projeções fiscais? Quais são as expectativas de receita? Quais são as alternativas de solução? Fecha aspas. A minha pergunta. A senhora sabe dizer se a presidente afastada Dilma Rousseff tinha ciência do impacto dos créditos suplementares sobre a obtenção da meta? Vossa Senhoria poderia informar quais manifestações ela, presidente, teria feito a este respeito, sejam manifestações orais ou por escrito, que Vossa Senhoria tenha presenciado, ou mesmo manifestações que tenham chegado ao seu conhecimento através de terceiros?
Passa a palavra à senhora Esther Dueck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigada, presidente. Obrigada, senadora. Em relação aos créditos suplementares e os impactos dele, a única coisa que chega à presidenta são os pareceres formais que passaram por todas as áreas, reafirmar. Tem um parecer de mérito da necessidade de obtenção do crédito. A exposição de motivo traz isso. Eu tenho até uma exposição de motivo aqui de um desses decretos. E depois vem uma parte na exposição de motivos sobre o impacto sobre a meta fiscal. Até faço questão de achar ela aqui. Em relação a esse que eu sou testemunha, até gostaria de ler esse trecho que fala sobre o impacto na meta. Na exposição de motivo número 114/2015, diz o seguinte: esclareça a propósito do que dispõe o caput do artigo 4º da Lei 13.115/2015, que é a LOA, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção do resultado primário fixado para o corrente exercício, pois 55 bilhões, remanejamento entre despesas financeiras, 1 bilhão 370, nesse caso aqui, não considerados, são atendimento de despesas financeiras à conta de superávit primário, não considerados no cálculo do resultado primário constante do decreto, do anexo 11 do decreto, etc. E 37 milhões em manejamento de despesas primárias discricionárias para priorização da programação de dotações. Então, o que ela recebe é um parecer dizendo que essas alterações não afetam a obtenção da meta de resultado primário. É isso que chega para... que passa depois. Essa exposição de motivos, tem uma análise da... passou pela consultoria jurídica de planejamento, passou pela subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, até que chega a sua assinatura.
Senadora Ana Amélia, 2 minutos.
Doutora Esther Dueck, a senhora poderia mostrar a esta comissão os controles gerenciais que são externos, os controles gerenciais externos ao CIOP, né, que é o Sistema de Informática do Orçamento de Gestão, para avaliar o impacto dos pleitos do crédito suplementar usado pela Secretaria Adjunta de Assuntos Fiscais, pela Secretaria Adjunta de Assuntos Orçamentários, enfim, pela alta administração do SOF?
2 minutos, senhora Esther Dueck, na condição de testemunha.
Ok. Obrigada, senadora. Os controles gerenciais, como eu disse, são de dois tipos. Né? Quando um decreto é de despesa discricionária que está sujeito ao decreto, ele já automaticamente não tem efeito. Quando é um decreto que dependeria de inclusão no relatório de avaliação de receita e despesas, o que a gente faz é ter certeza que ele foi incluído na programação. Eu estava com... de novo, isso aqui não vai dar para ver, mas eu tenho aqui tanto um pouco... um sistema que a gente tem no Access de controle das receitas e das despesas, no caso dos ministérios, e esse aqui é o de receitas e despesas, é uma planilha que a gente acompanha e que, inclusive, ela é um anexo dos relatórios de avaliação de receitas e despesas, e cada item que é alterado, há uma justificativa do que foi feito, e ano passado, inclusive, a gente fez um trabalho intenso com a CGU para melhorar as justificativas, explicar melhor o que era cada alteração, e, inclusive, quando é uma suplementação que trata de um crédito, está explícito lá que foi incorporada em qual linha do relatório de avaliação de receitas e despesas. Então, com isso, a gente garante que não afetaria a obtenção da meta, e é o que todas as notas técnicas que são levadas à presidenta trazem esse tipo de controle. Então, eu posso... mas, obviamente, eu não estou com todos os papéis aqui, mas, se a senhora quiser, depois posso mostrar pessoalmente à senhora.
Lhe agradeço, doutora Esther Dueck. Digo ao presidente paraibano, Raimundo Lira, que eu agora não posso reclamar de não ser paraibana, porque me orgulha muito de ser gaúcha. Mas hoje sou cidadã pessoense, que é um orgulho redobrado de ter a coparticipação e de também saudar a maior festa de São João do mundo em Campina Grande. Muito obrigada.
Parabéns, senadora Ana Amélia, e nós paraibanos ficamos muito felizes de outorgar esse título cidadão pessoense a essa ilustre, competente e respeitada senadora Ana Amélia. Passa agora a palavra à doutora Janaína Conceição Pascoal, na condição de advogada da acusação, por 6 minutos.
Muito obrigada, excelência. Primeiramente, eu gostaria de... eu tenho tentado guardar as minhas falas para os meus 6 minutos. Então, eu queria só rememorar que, muito embora o direito penal e o processo penal sejam trazidos subsidiariamente para este processo, nós não estamos num processo tipicamente penal. Eu digo isso porque, em vários momentos, a defesa fala sobre princípios do direito penal e eles podem ser utilizados de maneira subsidiária. Porque, se fosse um processo penal, nós estaríamos pedindo a prisão da presidente. Né? Nós não estamos pedindo a prisão, nós estamos falando de crimes de responsabilidade. Muito embora várias desses comportamentos aqui até tenham paralelo na legislação penal vigente. Então, eu gostaria de reiterar isso, de dizer que a defesa está sentindo falta da demonstração da lesividade. A senadora Ana Amélia mostrou com muita procedência que a lesividade ela é muito grande. Né? É toda a crise que o país está enfrentando pelo fato das maquiagens, né, e da ilusão que se criou no ano eleitoral. Eu gostaria de chamar a atenção, como não sei se todo mundo está podendo acompanhar a documentação que vem sendo julgada, juntada aos autos, para o documento de número 81, que eu julgo um dos documentos mais importantes dos autos, que é um documento enviado pelo BNDES, que mostra os maiores beneficiários do PSI. E o último relatório do TCU já mostra que houve pedaladas bilionárias no BNDES também em 2015. E me chama muito a atenção que, dentre esses beneficiários, que inclusive tem multinacionais, só empresas grandes, nós temos a Petrobras e nós temos a Braskem, que são empresas que estão citadas, né, em situações problemáticas. A Petrobras foi vítima, vamos dizer assim, da maior sangria, não é nem que esse país já viu, que o mundo já viu, e beneficiou uma série de políticos ligados, pessoas muito próximas à presidente da República. Então, é muito significativo, e aqui eu volto à fala da senadora Lúcia Vânia, que ela sempre mostra a ligação entre as pedaladas e os decretos. Eu mostro também, além da ligação entre as pedaladas e os decretos, a ligação das pedaladas, os decretos e o Petrolão. Porque eles precisaram maquiar para poder tirar dinheiro via BNDES, para jogar na Petrobras, para poder fazer a sangria. Foram 200 milhões em 2014, 200 milhões em 2015 para a Petrobras. Somando 2014 com 2015 para a Braskem, foram quase 350 milhões. Então, eu tenho ouvido aqui a tarde inteira que a acusação não explica qual é a imputação, a acusação não explica. Eu gostaria que a presidente viesse no dia do interrogatório para explicar isso aqui, né? Eu acho que o povo brasileiro tem direito a compreender o que é isso aqui, né? Foi mais isso aqui que deu estopim para a gente começar esse processo inteiro. Então, eu acho que é muito importante que isso seja dito, né? Porque eu ouvi a tarde inteira que a denúncia é inepta, que a gente não conhece direito penal, não conhece direito processual penal. Eu gostaria de entender essas coisas, né? Como cidadã brasileira. Se alguém sentar e me explicar... É, eu sou uma pessoa que dá o braço a torcer. Eu volto atrás. Não é assim? Pois bem, eu queria saber da doutora, cumprimento a doutora, queria saber... a senhora falou que houve um corte significativo em termos de despesas em 2015. Se a senhora saberia me dizer o valor desses cortes em 2015 e também o valor desses cortes em 2014... Seja em termos de corte, seja em termos de contingenciamento. Se a senhora pode me passar essa informação. Eu volto num ponto, eu sei que a senhora já falou bastante sobre ele, mas que eu acho que é significativo. Se a adequação com a meta vigente, em termos do superávit primário ali, se ela não é significativa... Por que foi necessário mandar o PLN-5? É isso que eu não consigo compreender, né? Da mesma maneira, se a observância dessa meta não é um dever, por que razão a LRF determina um acompanhamento bimestral em alguns dispositivos da legislação orçamentária, determina até um acompanhamento mês a mês? Então, eu queria entender isso. E um outro ponto que eu acho que é importante de ser questionado, a defesa tem falado muito do sistema do Ministério do Planejamento, ou seja, que tudo é informatizado, tudo é estabelecido por termos de parâmetros. E hoje houve várias prisões envolvendo a empresa que cuidava do sistema do Ministério do Planejamento. Inclusive, o ministro do Planejamento, na época, em 2009, foi preso. Eu queria saber, a empresa que cuida desse sistema, por acaso, é a Consiste, sem fazer nenhum juízo de valor, mas ela que está envolvida no escândalo que eclodiu hoje. A empresa que cuida desse sistema é a empresa Consiste? Essas são as indagações.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente, não é a primeira vez que eu faço, peço a Vossa Excelência que me concede muito gentilmente a palavra pela ordem para tratar do mesmo assunto. Vossa Excelência deixou claro, muito claro, desde o início, que nós, os senadores e as senadoras, nós temos o direito de falar absolutamente o que nós bem entendemos. E que as testemunhas cabe somente responder daquilo que são questionados em relação ao processo. A advogada, com pedindo desculpas a Vossa Excelência, mas não dá, senhor presidente. A advogada faz um discurso aqui como se fosse parlamentar. Ela tenta rebater aquilo que nós estamos falando, e eu me coloco como parlamentar, que tenho falado com todas as testemunhas que aqui vêm, rebatendo uma crítica nossa. Falando de quê? De um discurso sobre Braskem, sobre Petrobras, sobre ministro, ex-ministro? O que é isso, senhor presidente? Eu acho que eu sou a pessoa mais assídua dessa comissão. Eu não aguento mais. Acho que essa senhora, ela não está aqui para fazer discurso político, não. Ela está aqui para sustentar uma denúncia que ela fez. E a denúncia que ela fez e que foi acatada, parte acatada, pelo Congresso Nacional, porque passou na Câmara e depois no Senado, diz respeito a 4 decretos... Há 4 decretos e uma operação para o cumprimento de um plano, programa, que é o Plano Safra do Banco do Brasil. Então, ela tem que falar sobre isso, depois não quer ouvir, porque talvez ela não tenha o que dizer para ficar fazendo essas críticas. Eu lamento, senhor presidente, eu quero dizer que eu repilo esse discurso político que ela vem fazendo desde o início, que seria muito mais produtivo para a comissão que deixasse o discurso político para os políticos e ela se referisse tão somente ao conteúdo.